Auto Racing apresenta Loucos por Automobilismo. Informações, entrevistas, debates, tudo para você ficar por dentro do mundo do esporte a motor. Loucos por Automobilismo está entrando no ar.
Bem, senhoras e senhores, começando mais um Loucos por Automobilismo, edição número 358 do seu podcast favorito de velocidade, programa das quintas-feiras, programa de responder as perguntas. E temos, como sempre, né, muitas perguntas aí do pessoal preparando já para esse final de semana, o Grande Prêmio dos Estados Unidos em Austin, né? E eu hoje, será que vou responder as perguntas sozinho? Será que estarei aqui acompanhado de alguém? Claro que não! Quem está aqui comigo é ele, o homem que venceu a Covid-19 sem tomar um único miligrama de cloroquina. Ele está aqui, o grande Adalto. Vejam vocês que está muito bem já, já está mais assim, corado, né? Não é o auge ainda, né, Adalto? Tá no auge, mas...
Exatamente, é um troço que demora para passar um pouco, né, demora um pouco, mas assim, tô melhorando, né, tô bem. Queria agradecer a todo mundo aí que mandou muita mensagem.
Muitas pessoas preocupadas, muita gente, tem melhores.
É verdade, tudo quanto é lugar, inclusive no último Loucos, que ficou bem legal, você e o seu Fabião.
A gente se esforçou aqui para destruir o canal, como disse um ouvindo lá, mas não conseguimos, não. Infelizmente, não deu certo.
Não conseguimos.
Não derrubaram o canal.
Isso. Pena. E muito legal, pessoal, obrigado. É isso aí. Tentem não pegar, porque é bem chato o negócio.
Não é melhor, não, né?
É melhor não. É bem chato, meu.
Muito bem, então se você está pensando em sair por aí lambendo corrimões, não faça como o Adalto, fique tranquilo, né? Não vai mexer com isso, que é melhor não. Ó, os nossos twitters estão aparecendo aqui, o meu arroba brunoaleixo80, o do Adalto arroba adaltoracing e o do Fábio arroba campusfb. E vamos lá, né, Adalto, porque vamos temos nessa. Como todas as quintas-feiras, temos muitas perguntas, né, o pessoal com muitas dúvidas, muitas questões interessantes apareceram aí nesse GP dos Estados Unidos, tipo, colocaram o Drogovic no cartaz, aí o pessoal já tá achando que vai ser titular e tal. Vamos ver, tem perguntas sobre isso, falaremos. Muito bem. Primeira pergunta aqui do Cleverson. Fala, loucos, e esse Andrea Kimi Antonelli, piloto Mercedes, cotado para substituir o Hamilton, campeão mundial de kart, campeão da Fórmula 4 italiana e a DAC, ambos ganhos em paralelo. Campeão da Freca e já vai pular para a Fórmula 3 sendo... Já vai pular a Fórmula 3 sendo piloto da Fórmula 2 ano que vem. Indico ver algumas corridas do menino, impressionante.
Eu vi coisa desse menino já. Realmente é impressionante. Teve um ano, não sei se foi o ano passado. Acho que foi o ano passado. Ele ganhou 3 campeonatos ao mesmo tempo.
É isso que ele está falando aqui, né?
Realmente ele é muito forte. O pai dele tem uma equipe de carro de GT, ele andou também de GT e ele fez uma ultrapassagem na última volta. Eu vi vários vídeos desse moleque já, né? E se ele continuar assim, ele realmente ele parece aqueles caras muito fora da curva, sabe? Agora tem
tipo
que ver.
Tipo Piastre, né?
Isso, é. Olha, se não for mais impressionante, mas tem que ver agora, ele vai o ano que vem na Fórmula 2, né? Vamos ver se ele vai andar bem lá, porque lá afunila bem, são os caras muito bons. Se ele continuar assim, for para a Fórmula 1 assim, realmente um moleque. É o italiano, há quanto tempo não aparece um italiano bom, né, meu?
Vamos lá.
Vamos torcer.
O Alisson perguntando se você está recuperado, né? O Adalto já falou aí que está quase recuperado. Está perguntando o seguinte: o Max disse que se o consultor da Red Bull deixar o cargo, ele também deixa o dele. Não seria isso?
Deixa nada.
Ele acreditou. Não seria falta de visão do holandês? Está falando aqui do. Ô Alisson, você acha que o Max Verstappen vai largar essa boquinha só porque o Helmut Marko vai aposentar? O Helmut Marko um dia vai aposentar e provavelmente antes do Max encerrar a carreira, né?
Sim,
você acha
sim.
Que o cara vai sair da Red Bull por causa disso?
Lógico que não. Ele tem uma espécie de. como Marco que, né, que o descobriu.
Tem a gratidão, né? É. Tem a gratidão.
Então,
né?
Tem uma gratidão, mas assim, de jeito
mas
nenhum.
Mas a gratidão é o quê? O cara chega lá e fala assim: olha, eu vou me aposentar. Muito obrigado. Pareça
é,
sempre.
Exatamente. Não tem nenhuma chance de um Max ir embora. Por causa... Só se ele for um louco, eu não acredito que ele seja.
É. Então... Muito bem, ó. O Murilo Carvalho pergunta o seguinte. O Scott Mansell, do Driver 61, disse que o Ricardo gosta de carro dianteiro. Isso faz todo sentido com o estilo de pilotar dele, que gosta de frear dentro das curvas, e ele só consegue fazer isso com constância se o carro for dianteiro. Isso faz mais sentido também na Red Bull 2016 e 17, que tinha o estilo do Ricardo, e ele se dava bem. À medida que eles foram mudando para o carro traseiro, Verstappen foi ganhando do Ricardo até que ele saiu da equipe. E aí, Adalto?
É isso mesmo. Ele contou a história. É isso mesmo. O Ricardo Gotti prefere um carro um pouco mais dianteiro. Não como o Alonso, mas mais dianteiro. O carro foi indo para o estilo do Vespa e ele pegou e saiu porque ele ia tomar uma surra, como tomaria agora se for para a Red Bull no lugar do Pérez. Vai fazer o que o Pérez está fazendo. Eu duvido que vai conseguir fazer melhor, porque realmente não é o carro que ele gosta de pilotar, entendeu? Ele freia muito dentro, já virando um pouco o volante. O carro traseiro você perde ele fácil assim. Então não tem condição dele ir para lá.
Vamos lá, o Nicolas, gostaria de saber do Adalto se antigamente as torcidas eram igual às de hoje, com essa geração Netflix. O que a gente pode ver hoje em dia é que a torcida é apaixonada por ninfetos. Quanto mais jovem o piloto for, mais torcida ele tem. Que isso? Olha o tanto de fã do Alonso que tem aí, rapaz, tá louco. Vejamos o exemplo do Piastri e Norris. O campeonato está 13-4 por Norris em corridas e 12-5 em classificação. Mesmo assim, já coloca o Piastri como gênio. Eu acho que estão acompanhando os canais errados, mas tudo bem. E o Norris já começou a ganhar haters. Aonde? O que falar do Ricardo, que o narrador e comentarista da TV aberta deram resultado em clima de luto? Não entendi.
Qual o resultado?
E o Alonso, não sei. E o Alonso, que tem que ser impecável o ano inteiro, porque no primeiro erro já acusam. Ô, Nicolas, deixa eu te falar, você está acompanhando os canais errados, tá? Tem alguém falando que o Piastri é gênio, não é aqui. Isso. Se tem alguém falando que o Norris está perdendo, a gente analisa o momento. Eu até comentei isso aqui com o Fábio na terça-feira. O Norris é melhor que o Piastri, está lá há 4 anos. A mais que ele, já provou que é um pilotaço. Agora, quando aparece um cara igual o Piastri, que é muito rápido, começa a dar um certo incômodo ali no cara.
Lógico.
Normal.
Isso é normal. É. Como o Russell deu um incômodo para o Hamilton.
Exatamente.
Como colocasse o Piastri lá na Red Bull no lugar do Pérez ia incomodar o Verstappen também, isso é normal. Por isso que eu sempre falo que o companheiro de equipe precisa ser um cara bom, porque senão o outro parece melhor do que, sabe, parece um monstro, um gênio, que o cara tá andando sempre sozinho, entendeu? Então você põe um cara muito bom com o companheiro de equipe, você até no começo pode até a torcida não gostar tudo, mas isso é bom pro piloto alfa, pro cara que tá lá, que a equipe é dele, que ele tá ganhando. É bom para ele isso. Não é ruim, é bom para ele. Entendeu?
É bom. Mas... Agora, só a parte da pergunta dele aqui, né? Falando se as torcidas eram iguais às de hoje. Não. Eram. A diferença é que não tinha redes sociais.
Isso, era. Tinha redes sociais.
É a mesma coisa.
É. Hoje em dia, assim, por causa, acho que, da política, eu acho que é por causa da política, as pessoas estão muito 8 ou 80, né, meu?
Não, eu acho que é redes sociais, Adalto. Tipo, redes sociais, acha que a política entra no balaio dos assuntos, entendeu? Também é 8 ou 80, mas a rede social Porque a rede social ela é uma discussão em público, então não existe aquela coisa de você ceder um pouquinho. Você tem que colocar a sua opinião, e se você ceder, é como se estivesse demonstrando uma fraqueza em público, né? E aí
Entendi.
vira uma discussão idiota, de dois idiotas falando coisas idiotas que não tem sentido nenhum e não leva a lugar nenhum, né? É
É
isso.
verdade.
A discussão de
É
rede social é isso.
verdade.
Por isso que eu nem falo mais nada, entendeu?
Você até vê, né? Às vezes, né? Não, você é feio, você é mais feio. Não, você é feio.
Isso,
Você é
é, tipo, igual
mais...
criança. É,
Porra!
igual criança. Pô,
São
você tá
duas
brincando?
crianças de 10 anos,
Os
5, né?
cara, os cara tão, é tão inacreditável essas coisas. Vou ter que falar isso, porque teve tem um youtuber famoso aí, foi patrocinado por um chocolate famoso aí. Não vou ficar falando marca aqui, não. Aí os caras ficaram bravos e começaram a boicotar esse chocolate famoso. É igual criança. Aí começaram a comer o chocolate que é
Concorrente?
concorrente. Só que aí
Putz.
alguém desenterrou lá uma capivara, que esse chocolate concorrente patrocinou uma campanha, sei lá o que é de verdade. Aí os caras começaram
Nossa.
a. Não, vocês
Bruno,
estão loucos.
eu acho que isso começou a semana passada, não foi?
Isso foi semana
Então, acho que
passada.
eu peguei o começo disso daí, eu vi o começo, depois eu
Porra.
parei de acessar.
É, porque é muito engraçado. Assim, para quem tá de fora, eu me divirto com essas coisas, porque é tão infantil. É tão bater o sorvete na testa que a gente fica achando graça, né? E são adultos,
Eu
essa é a
cheguei a ver o
diferença. São adultos.
começo disso.
Você vê
Depois eu não
perfil
acessei
de
mais nada,
gente.
então eu não vi o
Você vê
resto.
perfil, de adulto fazendo
Continua
isso?
ainda, Bruno?
Ah, acho que sim. Eu também não estou acompanhando mais, porque,
Putz,
né?
meu,
É, paciência.
inacreditável, mano.
Mas é isso. Então as torcidas eram iguais. A diferença é que não tem redes sociais para atazanar a gente.
E ó, é um
Ó.
chocolate antigo que
É.
agora as pessoas que estão contra esse chocolate estão dizendo que ele faz mal. Coisa que
Gordura
mais faz mal.
hidrogenada. Antes não fazia, né? Antes era uma maravilha, pegava a sobremesa, a caixinha, cambada de bobo. Nossa Senhora, vamos lá.
Incrível, incrível.
Daniel Oliveira, ah lá, o que vocês acharam do erro dos organizadores do GP de Austin de colocar o Drugovich como piloto da Aston Martin e depois corrigir? Sei que o Stroll é seu ídolo, Adalto, mas comente sobre o desempenho dele esse ano. Nem precisa comentar, né? Vamos falar do Drugovich nesse negócio do cartaz aí, Adalto. É verdade ou é um mero erro da gráfica?
Não é um erro ali da organização, foi um erro da organização. Mas como existe hoje uma pressão, eu não sei por quê, uma pressão muito grande da imprensa, principalmente da imprensa europeia, inglesa, para tirarem o Lance Stroll da equipe dele. Da equipe dele, né?
É.
Então, ele aproveitaram isso daí, muita gente aproveitou isso daí para dizer que ele não ia sair. Tem notícia de todo jeito, Bruno. Tem até notícia que a mãe dele estaria pressionando para ele abandonar a Fórmula 1. Até
Então,
isso tem.
tem muito boato, né? É
É.
muito boato. Ele mesmo não falou nada, né? Não falou
Não.
nada e tal.
Não
Ele tá
falou.
irritado, claro, porque quando o piloto quando fica tendo resultados ruins, ele fica irritado, não tem jeito, né?
Lógico que
Mas,
fica.
gente, o cara é dono da equipe. Ele é dono da equipe, entendeu? Então, assim, não
Aí
tem
que
nem o que
tá.
dizer, sabe? Sim,
É.
tipo,
O pessoal precisa
não
ter um
tem o que
pouco mais de
falar.
noção das coisas. O cara é dono da equipe. Como é que você quer que o cara saia? Ele vai sair se ele
É a mesma
quiser.
coisa de você falar na Indy lá, o Graham Rahal vai sair da equipe Rahal.
Isso.
Não vai, ele é o dono da equipe,
É
pô. A equipe
lógico, lógico.
existe
Ele
por
vai
causa
ficar
dele.
até a hora que encher.
Aston Martin existe por causa do Stroll. O pai do Stroll comprou a Force India, que estava quebrada. Ele foi lá
Isso.
e comprou para o filho dele correr. Né? Então, assim, aí gostou da brincadeira, montou fábrica, legal, tudo. Mas o filho dele vai continuar lá, né? Assim.
Vai. Deixa
A
eu
não ser que ele queira. Mas
só
qual que é o
falar.
motivo que ele teria para querer sair?
Não,
Ah, tá tendo maus resultados. Oh, uai. Né?
acho que.
Bom.
Olha, é o seguinte, deixa eu responder pro Daniel, para um monte de gente. Esse negócio que eu
Isso,
falo
vamos
de
lá.
ídolo é uma brincadeira.
É.
Que eu sempre que eu faço porque eu ganhei uma aposta grande em cima dele, só por isso, entendeu? Ele virou ídolo por causa disso, né?
Um azarão, né? Um
Isso,
azarão.
um azarão, ele estava pagando um monte, eu apostei um pouquinho, ganhei bastante. Então, é por isso que eu chamo de ídolo, mas eu nem conheço, eu nunca falei com ele. Eu falei com quase todos os pilotos do grid, ele é um dos poucos que eu nunca falei com ele. entendeu? Então nem
É que se
conheço.
você for falar com ele, você ia ficar assim um pouco nervoso.
É, provavelmente vai ficar nervoso.
Ai, meu Deus. Eu tenho aqui o Verstappen e o Stroll. Quem que me balança mais para entrevistar?
Já pensou? Com quem que eu vou falar?
Ah, vamos lá, vamos
Eu
lá.
já tive quando tava o Vespa e o Sainz na Toro Rosso. Eu tive numa sala com os dois e eu mais três gatos pingados e os dois. Foi muito legal. Faz muito tempo isso.
Muito bem, depois você conta essa história para
Pois eu
nós. Ó, o
conto.
Mestre Stifler. Deve ser aquele personagem daquele filme lá, né?
Stifler.
Pergunta o seguinte: grande Adalto, Bruno, pergunta. Qual foi a última vez que vocês viram um piloto com uma força mental e um foco tão grande como esse ano do Vespa em 2023, que está cometendo poucos erros? O Verstappen, essa é uma característica mesmo que ele tem, né? Força mental. Eu nem diria desse ano, assim, para ser sincero, acho que esse ano não está precisando muito usar esse recurso, não.
É.
Mas 2021, sim.
2021 foi.
2021
Então,
ali foi espetáculo.
eu acho que o Bruno usou aí o exemplo certo. Esse ano não, ele não está precisando de força mental, mas 2021, que ele era 2 anos mais novo do que agora, não era campeão, tinha um carro ali com o Hamilton, aí sim, e aí
E
que ele
tinha que bater o
mostrou,
Hamilton, que porra, né?
com o Hamilton, que já era 7 vezes campeão do mundo. Aí sim, né? Ele mostrou muita força mental, até passou do ponto algumas vezes, mas acontece também isso, né? Ninguém é santo, não estou aqui condenando nada, não estou condenando nada, mas ele mostrou muita força mental lá. Agora tá fácil para ele, agora tá andando sozinho,
Agora tá tranquilo, precisa de força mental.
entendeu?
E está perguntando uma pergunta histórica, que é a história do Schumacher em 95, que ele fala para o Alesi que venceria o campeonato com aquela Ferrari. Está perguntando se é verdade. Ah, eu não.
Eu
Como é
não
que vai
sei
saber?
disso. Não, eu não. Tem muita lenda aí em relação ao Schumacher, em relação ao Senna, em relação a esses caras que ficaram para a história, tem muita lenda aí. A gente não.
E
Não.
principalmente os caras que não tem mais como responder, né,
Isso,
sobre isso, né? Porque isso aqui é
exatamente.
uma boa pergunta que você poderia fazer para o Schumacher, mas ele não tem condições de responder no
Exatamente,
momento.
exatamente. Então não dá pra gente cravar que sim ou que não.
Ó, Williams André, qual foi a reação de vocês quando viram o Mansell bater no Senna depois de ter recebido várias bandeiras pretas no GP de Portugal de 89? Bom, eu não tive reação nenhuma, porque nessa época eu ainda era uma pequena criança, mas o Adalto pode falar.
Aquilo não era como hoje, né? A Fórmula 1 era diferente.
Vamos contar para as pessoas, para os mais
Isso.
novinhos, né? O Mansell estava lá em Portugal, entrou no box, aí
Isso.
ele deu aquela Mansellzada, né? Que ele costumava fazer, né? Freou tarde, passou da entrada.
Isso, aí
Aí
deu
deu
ré.
marcha ré. Essa cena é
Isso.
maravilhosa, procura no YouTube. Ele deu uma marcha ré e os caras ficam na frente dele assim: não, não dá marcha. Os caras sabiam que não podia, né? Aí ele deu marcha ré, era proibido pelo regulamento, trocaram o pneu, ele voltou para a pista, foi desclassificado, né? E
Foi
ele estava na
desclassificado.
cola do Senna para passar, né?
O
E
Senna ia
aí ele
passar.
falou: não, ele ia passar o
Ah,
Senna.
ele ia passar o Senna.
Tava na cola do Senna. Aí ele vinha no final da reta, colocou assim do lado, daquele. Forçou bem ali. O Senna fechou, eles bateram, o Senna ficou fora, né? Pode ter
Olha,
custado o título, né, pro Senna isso aí.
eu gostava tanto do Mansell, entendeu? Que eu queria mais é que os dois disputassem, entendeu? É lógico que ele tinha tomado bandeira preta já, mas eu não sei nem se ele viu, porque ele estava tão embutido no Senna,
Ele tava colado, né, no Senna.
e não tinha rádio, né?
Tinha, mas não era um rádio igual hoje, que o cara fica o tempo inteiro. Era pequenos recados, né? Que devia chiar pra caramba. Então.
Chiava muito porque a câmera on board, ela já ia de uma maneira que, meu.
Então, imagina.
Você imagina o cara para ouvir alguma coisa ali, com aquele barulho animal, que naquela época o barulho era muito alto. Eu não sei, o Mansell com aquele olho arregalado, vendo o escapamento do Senna, entendeu? Eu não sei nem se ele viu a bandeira preta, duvido, ele não fez de
Então,
propósito.
eu vi esses dias, né, o resumo da temporada de 89 e eles mostraram a bandeira preta para ele umas 5 ou 6 voltas seguidas, assim. Só que olha o que os caras fizeram. Eles colocaram uma plaquinha, né, com o número do carro e colocaram a bandeira, sem agitar a bandeira. Então, eu vou te falar com sinceridade. O Manso não viu. E nem o Senna, e ninguém viu. Porque você acha que o cara passa na reta olhando a bandeira? Ele passava na reta olhando a placa no box. Né? Eu não sei se a equipe avisou ele, não sei, isso eu não sei dizer, mas a bandeira tem certeza que ele não viu. O cara agita a bandeira na volta que tem a batida. Só que ali é o que o Adalto falou, ele tava colado, tava com a traseira
Colado.
do Senna aqui na cara dele. Nunca queria ver bandeira. Se ele fosse olhar pra bandeira, ele atropelava o Senna, era na reta. Né? Então.
Exatamente. Então é isso, é isso. Boa, boa, Bruno. Bruno tem uma memória impressionante.
Não, é porque eu vi esses dias, um resumo lá no canal das corridas. Ó,
Ah, tá.
e a outra pergunta dele: vocês acham que o Schumacher ou o Verstappen, algum deles, fossem companheiros do Senna no lugar do Prost, vocês acham que haveria uma batalha mais feroz? Falando que o Schumacher e o Verstappen eram mais completos do que o Prost.
Ah,
Ah,
William,
velho, isso é.
eu não concordo
É.
com isso.
Não, eu não consigo nem discordar, porque eu já falei isso aqui. Era outro, não dá para comparar o Prost com o Verstappen. Em nenhum quesito. Eles disputaram esportes diferentes, né?
Totalmente
Então,
diferente, totalmente
totalmente diferente.
diferente. Não dá, não dá,
Não
não
dá, não
acho.
dá. Muito.
O piloto naquela época tinha atributos que hoje não precisa, e hoje precisa de alguns atributos que naquela época não precisava.
É isso aí.
Entendeu? Então é muito difícil, mas na época o Prost era, na década de 80, até chegar ao Senna, o Prost era o melhor piloto do mundo. Disparado.
É.
Ganhou. Teve os maiores companheiros de equipe de todos os pilotos que eu já vi, foi o Prost. Né? Ele teve o Lauda, teve o Keke Rosberg, teve o Senna. Olha, vou te falar, os companheiros de equipe que o Prost teve e ganhou de todos eles, de alguns também ele ganhou e perdeu do Lauda e ganhou e perdeu do Senna. Mas ele ganhou dos dois, entendeu? Não é com qualquer um, não. O Prost era um animal dentro do carro, um animal.
Muito bem, Saulo Dantas, boa tarde, Bruno, Adalto, a Mercedes pode andar bem essa semana, como no Qatar? Ela vai correr com o novo assoalho, já testando para a próxima temporada?
Isso, vai. Eu acho que sim. A Mercedes, essa pista não é tão boa para a Mercedes como era o Qatar, né? Assim como para a McLaren. A Mercedes vai sofrer um pouco por causa das curvas de baixa, assim como a McLaren, né? Então, mas esse assoalho novo, ele tem o objetivo desse assoalho não é exatamente nesse carro, é para o carro do ano que vem. Eles querem ver como que o carro vai se comportar com esse assoalho, que é a direção que eles querem dar para o carro do ano que vem, para ver se o carro não tem nenhum tipo de poising, aquele kick. Zero. Tem que acabar, não pode ter aquilo, entendeu? Eles estão testando para ver se acaba com isso, porque daí eles podem começar a fazer outras coisas. Vamos ver.
Muito bem. O De Almeida deseja melhoras para o Adalto. Está falando, ó, em alguns programas, ouço vocês falando que limites de pista sempre existiram. Por favor, debatam sobre esse curto vídeo da classificação do GP da Áustria de 2003. Ó, o produtor vai colocar aí na tela para vocês esse vídeo. A gente
Isso.
já falou sobre esse vídeo aqui. E é o seguinte: deixa eu só mandar aqui o tempo do vídeo para a gente comentar sobre isso. É o seguinte, pessoal: é um vídeo que o pessoal, vocês estão vendo aí na tela, né? O pessoal entra na Áustria, lá na curva, um vídeo de 2003. E basicamente, os pilotos ignoram limite de pista, passam direto e vão embora e tal, blá 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 blá. Deixa eu vou falar aqui a mesma coisa que eu falei da outra vez, daí para o Adolfo falar o que ele acha. Eu acho também horrível isso aí. Horrível, horrível, péssimo. O cara. Porque isso aí é uma coisa que me faz concordar com o Fábio, que é o cara redesenhando a pista, né? Só que a solução que a Fórmula 1 arrumou para resolver esse problema é pior ainda, que é
Pior.
ficar punindo os caras que passam. Então, assim. Isso que vocês viram aí na tela é péssimo. E o que a gente tem hoje também é péssimo. O que a gente tinha lá nos anos 80 e 90 era o cara fizesse isso aí que vocês estão vendo aí nesse vídeo de 2003, ele ia encontrar brita, terra, grama,
Isso.
grade, pneu, um monte de coisa, ia bater o carro e sair da corrida. É isso é que tinha que ter, só que não pode por causa de segurança. Então inventem outra coisa. O Adalto já falou aqui, uma zebra mais curta. Bota um asfalto que arrebenta com o pneu se o cara for lá. Então pense em
Isso.
alguma coisa. O que não dá é para ficar do jeito que tá hoje com esse monte de punição enchendo o saco o tempo inteiro.
É, exatamente. É isso. Uma coisa, entre o que está esse vídeo, que é hoje, tem isso que o Bruno falou, tem que achar uma solução intermediária, porque, agora, se não acharem uma solução intermediária, esse vídeo é melhor do que está hoje, vou dizer por quê. Esse vídeo, se todo mundo sai da pista no mesmo lugar, ninguém leva vantagem. Ninguém leva vantagem. Porque o piloto, ele não vai onde não tem aderência. Ele não vai, pode ver. Quando ele vai, ele perde tempo. Então tem nesse vídeo alguns exemplos de cara indo pegando terra. Esse cara, quando pega a terra, tem que tirar o pé. Porque senão ele roda. Entendeu? Então, aí ele perde tempo. Quando ele não pega a terra, quando ele vai na parte que tem aderência toda, você vê que ele, nas câmeras on-board desse vídeo, quando o piloto aponta, ele já aponta lá para o outro lado. Ele nem tenta fazer, não é que ele escapa, ele nem tenta
fazer.
Não,
ele vai direto, nem tenta.
Entendeu? Ele já faz a curva como se tivesse mais 2 metros ali, 3 metros. Né? Então, todos vão, ninguém leva vantagem. É melhor do que isso, a gente está assistindo, o cara passa 1 centímetro fora, a gente não tem certeza na hora, você está vendo, não, muitas vezes nem mostra, está mostrando o Piastri e o Hamilton.
É, fica
faz
só
isso.
As notificações lá, isso. Pulando, 5 segundos, 5 segundos, 5 segundos.
Depois que a volta já foi dada, né?
É, depois que já
depois
foi
depois
dada.
Depois que a volta já foi dada, entendeu? Então, é muito ruim isso, por isso estou falando. Isso que não é bom, mas é melhor do que eles estão fazendo hoje. Entendeu? Agora, a solução é fazer uma zebra, fazer uma saída de pista padronizada, uma zebra menor, né? Com depois da zebra, pode ter uma faixa ou de brita ou de grama, para se o cara colocar a roda ali, já era, entendeu? E aí acabou o problema, acabou o problema. Agora não pode fazer zebra de 2 metros de largura, pô, né? O cara põe o carro inteiro da zebra, a zebra segura, meu, é quase impossível o cara conseguir fazer uma corrida inteira sem ir lá. Porque isso tá no instinto do cara, entendeu? O cara nem é proposital.
Não, lógico que não, mas é isso. É o andar no limite, né?
É exatamente, ele precisa do. Falou tudo. É limite. Se ali tem aderência, tem. É ali que é o limite, entendeu? Então é ali que ele vai.
Vamos lá, Fernando Amorim. Pela experiência de vocês, qual a porcentagem entre máquina e piloto? Analisando os canais de cobertura da Fórmula 1, a sensação é que todos os pilotos correm com carros exatamente iguais. O resultado foi culpa simplesmente do piloto ser gênio ou medíocre. É mais um que está acompanhando canais errados, tá? Vendo os canais errados. Tem que vir assistir a gente aqui, ó. Né?
Olha, automobilismo, todo piloto depende do carro, né? Em qualquer situação. O cara pode estar ganhando tudo, está ganhando pouco, não está ganhando nada. 90% é o carro. Só que os 10% do piloto que fazem toda a diferença. Entendeu? Você vê hoje aí, pega o exemplo do Verstappen e do Pérez. Eles têm o mesmo carro, né? Um carro que o Pérez não consegue guiar e o Verstappen ganha tudo.
Então você vê. Tem um exemplo hoje ótimo. É a Aston Martin.
Outro exemplo.
Aston Martin contratou o Alonso, ganhou no mínimo 1/2 segundo.
No mínimo? No mínimo 1/2 segundo. Você vê que quem estava lá no lugar do Alonso não era o pé de breca, era o Vettel.
Era o Vettel.
O Vettel.
Aí o cara foi lá e levou 1/2 segundo para Aston Martin.
Levou 1/2 segundo.
Vamos lá. Não é por isso que o Alonso conseguiu pódios esse ano.
Isso.
Ele conseguiu pódios esse ano porque o carro é muito melhor do que o carro que o Vettel pilotou.
Sim.
Mas tem 1/2 segundo ali que é dele. Por que eu estou falando isso? Por causa da diferença para o Stroll.
É. Exatamente.
A diferença para o Stroll.
Aumentou então, meio segundo do que era o Vettel.
Aumentou 1/2 segundo. Se a Aston Martin tivesse mantido o Vettel para esse ano, a Aston Martin iria conseguir resultados melhores do que conseguiu no ano passado. Mas certamente não estaria no pódio tantas vezes, não teria tido tanto, entendeu?
Não.
É isso que eu estou falando.
Então, exatamente.
Assim, o carro é, sei lá, 80% do conjunto, né? Mas tem os 20% ali do piloto que
olha, Fernando, para vocês terem uma ideia como é importante a porcentagem do piloto, 1%, tira de qualquer um, 1%. Se você for 1% mais lento do que o seu companheiro de equipe numa pista de 1 minuto e meio a volta, Você é um segundo mais lento. 1%.
É que assim, ó, isso aqui é igual, por exemplo, a gente fala assim, futebol, né? Não adianta o time jogar bem, não fazer gol, não adianta nada. Não vai ganhar, não vai vir os 3 pontos. Não adianta o piloto ser bom e não ser rápido, não resolve, porque o cronômetro é que manda. Então, né? Esse meio segundo que o Alonso levou faz diferença? Claro que faz. Meio segundo por volta, né?
Isso,
Lógico que faz diferença.
exatamente. O que, se você
Muito.
for colocar em porcentagem, numa pista de 1 minuto e meio a volta, dá 0,5%.
Então.
Ele é 0,5% mais rápido do que o Lance Stroll, olha a diferença de ponto que dá.
É
Só para
incrível.
isso.
Muito bem, vamos lá. Rafael Abrantes, a pergunta dele. Vocês acham que os pneus frisados usados nos anos 2000 eram melhores que os atuais? O Adalto adora esses pneus, ele ama. Como é que você chama lá os pneus, Adalto?
De bug,
Frisado?
pneu de bug.
Pneu de bug. Melhor definição, porque parece mesmo, pneu de bug. Aí tá falando aqui que a Pirelli já deu, que o Adalto falou que a Pirelli é da China. Faz todo sentido que nem nos carros de passeio duram como os antigos. Vamos não misturar os assuntos, né? Se eu também acho que a Pirelli já deu na Fórmula 1, podia abrir espaço para outra empresa, né? Outra fornecedora. Agora, esses pneus raiados aí, pelo amor de Deus, é que fazem,
Não, não
mas
dá,
que
aquilo ali não
fazem
dava, não
isso.
dava. E fora que eles tinham pouca aderência, então o carro dependia tanto da aerodinâmica que era o pneu era
Esse
bem duro, esse pneu frisado aí, né?
pneu, ele é aquela típica história da Fórmula 1 quando ela começa a ser aquele cachorro que corre atrás do rabo, né? Porque
Exatamente.
os caras usavam pneus slick e falavam assim, não, tá muito difícil ultrapassar, vamos colocar aqui um pneu raiado. Aí continua, evidentemente, difícil para ultrapassar. Aí eles falam assim, não, tá muito difícil para ultrapassar, vamos colocar o pneu slick. Pô, resolve a cambada, né?
Não, aí eles resolvem pôr um efeito solo que não é igual ao anterior, que lá não tinha. Não, os carros conseguiam andar colado um no outro, porque aquele efeito solo original realmente não dependia do ar. Do ar, você conseguia andar no vácuo. O efeito solo era muito forte por baixo. Esse não, esse é um meia-boca. Então os carros já estão tendo problema em acompanhar, mesmo com efeito solo, estão tendo problema em acompanhar o carro da frente. Quer dizer, a Fórmula 1 às vezes faz umas coisas que não dá para entender, Bruno. Meu, dá vontade de ir lá pegar a cabeça do cara e bater na parede, assim,
Então, tem vários assim. O reabastecimento é outro também. Vamos mudar, vamos colocar o reabastecimento que vai movimentar as corridas aí. Tá. Aí,
entendeu?
10 anos depois, vamos tirar o reabastecimento para
Cimento.
movimentar as corridas. Pô, resolve o cambada de. Então, vamos lá. Henrique Costa. Não me convenceu os argumentos da Red Bull sobre o mau desempenho em Singapura. Coincidência ocorreu logo depois do Verstappen bater o recorde de número de vitórias consecutivas. Não gosto de conspiração, mas será que não houve uma atuação da FIA ou outra força para se evitar uma temporada com só a Red Bull vencendo? Que seria. Ué, mas
Henrique,
aí depois no Japão ele foi lá e entubou todo mundo. Então, se foi um plano maquiavélico, deu bem errado também.
e ganhou também, né? A última agora,
Ganhou Singapur,
Qatar,
ganhou Japão e Qatar.
Catar,
E Austin também,
vai
né?
ganhar.
Loading, né? Estamos só esperando o Austin.
Então
Né? Acho que.
não foi realmente eles colocaram uma atualização nova, um assoalho novo, e demorou um final de semana para eles acertarem o assoalho. E o que eu sempre falei: se você não acertar o assoalho, o carro não vai. E o da Red Bull não foi. Eles erraram o acerto do carro, não era o assoalho que estava errado, fizeram nada. O assoalho na corrida seguinte era o mesmo, só que eles acertaram o acerto do carro. Então funcionou o assoalho. Tchau, pessoal. Fui. Entendeu?
Foi, é isso aí. Artuzito Gomes. Estou com a impressão que a McLaren, que a Mercedes. Estou com a impressão que a Mercedes está muito bem, talvez no mesmo nível da McLaren, porém tiveram azar nos últimos GPs. Vocês concordam?
Então, tiveram azar nesse último aí, né?
Foi azar, né? Um bateu no
Um
outro,
bateu
né?
no outro, é. Um bateu no outro. Então, mas eu achei um pouco assim, o Hamilton ele calculou mal ali para virar o volante na hora errada. se ele espera mais alguns décimos de segundo, não ia bater, né? Inclusive o ídolo do Bruno falou isso hoje.
Não sei. Opa, que então tá... ele tem razão.
Se ele não falou, sei porque isso, que não está no autorreio. Não, acho que tá, acho que tá. Não, tá, olha como eu tô, meu, como eu tô tonto, cara. Acho que tá, acho que foi no autorreio que eu lia, burro. Ele falou do Hamilton, né, que atravessou a pista lá, e aí ele falou da batida, se ele fosse 15, eu tinha falado 30 centímetros, ele falou 15. 15 centímetros depois não teria batido. Eu acho que foi isso. Vamos ver agora, nessa pista, eu acho que vai ter um pega muito bom entre McLaren, Mercedes e Ferrari. Vamos ver.
Vamos ver. Muito bem, vamos lá. O Maicon Oliveira. Se vocês pudessem reescrever as equipes de Fórmula 1 hoje, podendo colocar qualquer equipe no grid existente, eu não consigo ser o grid. Nossa Senhora. Olha o dele, ó. Ferrari, McLaren, Williams, Lotus, Mercedes, Red Bull, Renault, Brabham, Tyrrell, Sauber, Ligier, Marche, Andretti e Jordan.
Quantas equipes deu isso? Um, dois, três.
Deixa eu ver. Ele tá, seu Michael, você está fora da filosofia da Fórmula 1. Uma, duas, três,
14.
Quatro, cinco, seis, 14 equipes. Nunca teria isso, né?
É uma pena. Olha, eu concordo com o seu grid, Michael.
Eu tiraria a Renault. Nossa, Renault não serve para nada.
Tiraria a Renault, põe a BRM, então, no lugar da Renault.
Boa. Pô, não tem a Minardi aqui, hein? Eu colocaria a Minardi. Só para provocar também os torcedores de balancete aí que gostam só de equipe grande, eu colocaria a Minardi.
É. Pode tirar muito a Marte também, que nunca fez nada, né?
Nunca fez nada, Vamos lá. Mário Sérgio. Trabalhei como designer gráfico em gráficas no passado e já cometi alguns pequenos erros. Coisas bobas, como esquecer uma informação aqui ou acolá, mas nunca colocar uma imagem alheia. É o negócio do Drugovich. Tá falando que não consegue engolir esse Drugovich. Na minha opinião, foi um erro proposital, mas não sei dizer o intuito do mesmo. A gente já falou sobre isso, né? O Mário Sérgio, o Stroll é o dono da equipe. Então, é mais fácil achar que foi um erro mesmo. Né?
É lógico. Não tem como.
Lembre-se que nós estamos nos Estados Unidos e eles não são exatamente especialistas em Fórmula 1. Então, bem capaz de ter encomendado um negócio para a gráfica do seu Manel e o cara imprimiu o negócio errado.
Isso. Muito bem. O cara para imprimir isso deve ter ido no site da equipe.
Né? Isso, e pegou aqui. Quem são os pilotos? A gráfica do Mr. Manel. Anderson Martins, para qual equipe e para vocês, qual equipe piloto mais decepciona até aqui na temporada? A piloto é o Pérez, né? Tem
piloto
dúvida.
É o Pérez. Piloto é o Pérez. E equipe Alpine.
Alpine, bom, bem lembrado. Alpine. Alpine. Isso aí.
Piloto Pérez e equipe Alpine, na minha opinião. A sua também, Bruno?
Isso. É isso aí, minha também. Muito bem. Josivan Barros. Ainda sobre o polêmico tema dos limites de pista, será que não seria viável molhar artificialmente a parte externa das curvas onde os pilotos abusam dos limites? Aí, ó, pode ser uma ideia também.
É uma ideia. Só que teria que molhar assim constantemente.
Tem que ficar molhando, porque se não tiver muito sol, né? Queima e seca.
Seca rápido.
Assim, a própria perda de aderência já puniria o piloto. Boa ideia. Outra coisa que pensei seria o uso de sensores que se faz na linha de ativação no DRS. Se na prova o piloto exceder o limite de pista, ficaria impedido de usar o DRS. Isso aí é muito parecido com punição que já usa hoje, né? Pedir de usar o DRS. Eu gosto mais da ideia de molhar a pista, de ver o que pegar. Ô, Josivan, pega essa ideia... Manda lá assim, liberty@gmail.com, manda lá para eles. Vamos ver se eles pegam essa ideia. Gostei. Fernando Marinho. Na opinião de vocês, se o design dos carros fosse mais livre, poderiam ter mais disputa? Pergunto porque a FIA deixou um modelo de como os carros seriam. Deixou um modelo? Tipo, deu a diretriz, né?
Fernando, você vê. Os carros estão bem parelhos. A Red Bull que escapou, porque ela acertou a assoalho e as outras não.
Eu acho que teria menos disputa. Do jeito que
teria, menos, teria disputa. Menos disputa. Sim. Quanto mais livre for, mas é mais fácil alguém escapar.
É.
Então,
E aumenta a distância entre os carros,
aumenta a
né?
distância entre os carros.
E hoje do Verstappen para trás é muito parecida. O
Isso.
Verstappen que desgarrou, né?
É. Não, foi ele que desgarrou. Você vê que entre o primeiro e o último, tá dando um segundo e meio, dois na classificação.
É.
Entre o primeiro e o último. Isso é muito bom,
Primeiro hoje, né?
né?
Sendo que do Verstappen para o segundo é meio segundo. Então, se você colocar,
Isso. Dá
pegar do segundo para o último é um segundo,
um
né?
segundo, é.
É.
Tá muito bom. Realmente que o Vespa, ele se destaca muito com esse carro da Red Bull. Ele realmente vestiu o carro de uma maneira que parece que nasceu para ele esse carro, entendeu? Então, é isso. Os outros têm que conseguir fazer um carro assim que os pilotos consigam vestir também, porque senão ele vai ganhar tudo.
Vai. Ó, César Augusto, Adalto, em entrevistas recentes do o Toto Wolff, disse que até agora eles não entenderam o W14. Se eles não entenderam o tamanho da M, quer dizer que eles não sabem como corrigir e seguir um outro caminho. Estou certo? Ou também não entendi nada? Que negócio é esse de não entender?
Bom, depois ele fala aqui repouso, sopinha, obrigado, César.
Sopinha.
Olha, eles não vão entregar ouro. Se eles, hora que eles entenderem, se eles já entenderam, se eles não entenderam ainda, nós vamos saber isso só na primeira corrida do ano que vem. Na pré-temporada já vai dar para dar uma boa ideia, mas na primeira corrida do ano que vem. Eles não vão falar se entenderam ou não. Eles vão dizer que vão continuar dizendo que não entenderam. Né? Você não vai dar ouro, entregar ouro pro adversário. Então nós vamos ter que esperar, César, até a primeira corrida, Bahrein do ano que vem, né? Que é logo no comecinho de março, acho que é no primeiro final de semana de março.
Vai ser sábado, inclusive, né? Corrida, né?
Vai ser sábado, né?
O Fábio falou que vai ser sábado. Eu não sabia, não.
Eu nem lembrava disso também. Nem lembrava disso também. E para ver o que vai acontecer. Na pré-temporada já vai dar uma boa de uma ideia, mas realmente saber mesmo só lá.
Muito bem, o Fausto Silva já aí, ó, Fausto Silva já recuperado do transplante, né, de
Já, né?
coração, já está aqui com a gente, muito bem. Seu amigo infiltrado na Mercedes já comentou sobre o desenvolvimento. Ah, já falamos, acabamos de falar sobre isso aqui, ó. Em relação ao terceiro carro para cada equipe no grid, seria uma boa ideia? E se o terceiro carro não tivesse rádio, asa móvel e não, claro, mas e não tivesse também a obrigatoriedade de troca de pneu? Deixa eu ver se eu entendi. Seria um terceiro carro com um regulamento diferente? Seria isso que está propondo.
Só se for
Mas por
isso.
quê?
A única coisa, Fausto Silva, que a única coisa que precisaria para um terceiro carro é permitir patrocinadores diferentes. Se você permitir patrocinadores diferentes, tudo bem você pôr um terceiro carro. Agora, se você puser três carros iguais e três
Ah,
carros,
acabou. Esses
é
engenheiros aí,
dois
ó, vão
para
nadar de
trabalhando para
braçada.
um. Hã?
Não, esses engenheiros vão nadar de braçada aí
É, exatamente.
nos jogos de equipe. Imagina, os caras já fazem com dois carros, imagina com três.
Imagina com três.
É isso aí. Fernando Lima, sigo assistindo o canal das corridas. Isso aí, muito bem. E sinceramente, no auge da era Schumacher, existia a discussão que o alemão ganhou tudo sem adversário, que era negado por seus fãs. Mas vendo as corridas antigas, fico com a sensação de que o Schumacher só chutou bêbado de 97 até 2001. Quando chegaram o Kimi, Montoya e Alonso, e o último só teve carro para peitar o alemão em 2006, levando a briga até numa boa, se não fosse a treta do amortecedor de massa. Sinceramente, mesmo o Mika Hakkinen parecia um pateta. E o único que tinha algum talento para opor alguma resistência era o Damon Hill. Tá, mas o Mika Hakkinen era mais piloto que o Damon Hill, hein? O que vocês acham? Não acham que aquele foi o maior hiato de talento da história da Fórmula 1? Eu acho que sim. Os anos 90 foram um horror, né? De piloto, né?
Foi. Em 94, quando morreu o Senna, já tinha parado o Piquet, o Mansell e o
E o
Prost,
Prost?
né? E aí morreu o Senna, e ficou o Schumacher, ficou sozinho, né?
Surgiram algumas promessas, mas que
Isso.
foram só promessa, né?
Isso. Então
Fisichella, Frentzen, os pilotos você
isso.
olhava e falava assim: nossa, esses caras vão arrebentar. E passava o primeiro ano, a gente.
Schumacher ficou sozinho Então, é a mesma coisa que hoje sair fora os dois pilotos da Mercedes, dois pilotos da Ferrari, os dois da McLaren, e deixar só o Verstappen, aí é certeza que ele vai ganhar todas as corridas, todos os anos, enquanto ele estiver na Fórmula 1.
Eu só faço uma ressalva. Isso aconteceu mesmo, e se o Schumacher tivesse ficado na Benetton em 95... para 96, ele ia acontecer com ele o que está acontecendo agora com o Max.
Isso.
Ele ia ficar ganhando tudo porque não tinha adversário e tal. Só que ele foi para a Ferrari. Então,
assim,
ele se meteu no meio do grid. Ele se colocou um desafio que o Max não colocou, né? Eu não tô culpado, tá? Tô só falando assim. Então, ele foi parar lá pro meio do grid com o desafio de reerguer a Ferrari, que tem muito mérito nisso aí também.
Muito
então,
mérito.
Não é que a situação é igual, assim. Ela poderia ter sido igual. Se ele tivesse ficado na Benetton, ia ser igual e tal. Mas ele deu um passo atrás para depois colher os frutos lá na frente. Então, eu acho que tem essa diferença aí.
Tem essa diferença e, para mim, esse é o maior mérito da carreira do Schumacher.
Sim.
Porque
sim,
o cara
sim.
largar uma equipe que ele tá ganhando.
Isso.
Entendeu? Para ir para uma outra que anda muito atrás. Que é o caso da Ferrari naquela época. O carro era muito ruim, o carro da Ferrari.
Isso, muito ruim.
O alemão foi em 96 para lá, o carro era muito ruim. Certo? Então, isso é um mérito muito grande, porque isso eu nunca vi alguém fazer. Tudo bem.
Assim, dessa forma, foi balançou as estruturas, né? Na época que aconteceu,
entendeu?
Né?
Eu nunca vi, tem que dar esse mérito, acho que o Schumacher tem mais que todos os pilotos que eu já vi. Porque você sair do carro campeão para andar num carro que era mais de um segundo mais lento, entendeu? Tudo bem.
E fazer ele ser campeão 5, 6 anos depois, né?
Isso. Trabalhar tudo isso para
você
vê o Prost, o primeiro ano, ele quase foi campeão. Quando ele saiu da McLaren e foi para a Ferrari, ele quase foi campeão na Ferrari, com aquele carro ruim também. Depois, no ano seguinte, ele falou: não dá, isso aqui é um caminhão. Né?
É que o Prost, quando ele saiu da McLaren, não foi por uma opção técnica, né? Ele saiu porque ele brigou com todo mundo lá dentro, ficou bravo, não sei o quê, o Senna, né? Aí ele falou:
isso. Não cabia mais os dois lá.
Não cabia, né?
Não cabia mais os dois lá. Mas o Schumacher não, o Schumacher foi porque ele quis. Né? Não é porque ele não cabia mais a Benetton, faria tudo para ele continuar.
Ah, qualquer coisa. A Benetton faria pro Schumacher o que a Red Bull faz pro Max. E aí a gente teria essa situação que a gente tem hoje, teria tido nos anos 90. E aí sim faria todo sentido isso aqui. A gente estaria aqui hoje nessa mesma toada de falar, pô, será que ele era o cara mesmo? Porque, pô, ganhava tudo e tal. Mas não, né? O cara deu passos atrás para estruturar uma equipe que não ganhava nada há 20 e tantos anos. O cara foi lá. Então, realmente.
Foi. Isso aí não, era como se agora o Verstappen fosse para a Ferrari o ano que vem.
Mais ou menos.
Abandonar abandonar a Red Bull, que tá, quando ele tá ganhando tudo. E falar, não, eu vou lá, quero ser campeão com a Ferrari.
Entendeu? Conseguir daqui 5, 6 anos, né? Seria mais ou menos isso aí.
Então, muito
fica,
bem,
fica
muito
a dica
bem
aí,
colocado
fica
aí.
Fica a dica aí, ó. Fica a dica pro Verstappen aí, quem sabe, né? Ele não anima. Vou fazer. Pô, a França não é campeã há muitos anos. Vou pra Alpine. Vou pra Alpine. Imagina.
Pra lá, eu acho que se ele fizesse isso, eu ia falar, é meio louco, né?
Não, aí ele cheirou alguma coisa que a gente não tá sabendo o que é. Ó, vamos lá. Leonardo Freitas. Tenho visto há algum tempo James Allison dando declarações a respeito do W15, praticamente afirmando que a turma que projetou o W13 e atual 14 é raro e muito. Com base no que ele tem falado, vocês acreditam que a Mercedes chega na Red Bull em 2024? Tem que tirar um tempo considerável, né?
Leonardo, tudo chute o que a gente falar aqui, né? Que eles têm condição de chegar, eu acho que eles têm. Se eles vão chegar, eu não sei. Eles acham que vão também. Eles estão trabalhando para isso, né? Eles não querem saber de nem segundo lugar, né? Como a Red Bull, enquanto a Mercedes ganhava, trabalhava para ganhar da Mercedes, né? Até o dia que ela conseguiu ganhar. A Mercedes está trabalhando, como a Ferrari está. Quem tem mais condição, na minha opinião, é a Mercedes. Mas você vê, a McLaren começou o ano ruim pra caramba. disputando 16º lugar, teve ordem de equipe para 16º lugar na McLaren, no corredor, né?
É isso aí.
Então, chegou, é a que está mais próximo hoje. Então, você acha que a Mercedes não tem condição? Ter, ela tem. Agora, se ela vai chegar, a gente tem que esperar. Não tem jeito de a gente chutar.
Muito bem. O PBO, a confiabilidade dos carros é inquestionável, mas será que isso se deve ao fato dos pilotos terem que poupar pneu? Afinal, para poupar pneu, o piloto não anda no talo e, consequentemente, não força a máquina. É, e outra coisa, eu sei que conseguir ser rápido e poupar pneu ao mesmo tempo exige habilidade. Contudo, o fato dos pilotos errarem menos tem a ver com o fato que não precisam andar no limite. Precisam poupar equipamento. E sendo assim, não significa que enquanto pneu tiver que ser poupado, não sabemos a real capacidade deles?
Não. PBL, vamos, isso é muito importante, a pergunta dele. Tem que deixar isso muito claro. É, hoje, qual é a dificuldade da Fórmula 1 atual? Né? É exatamente essa que você está falando. É você ser rápido gastando menos pneu possível. Isso depende, parte depende do carro e parte depende do piloto, né? Porque, por exemplo, quem é mais rápido? É o Sainz ou é o Leclerc? É lógico que é o Leclerc. Por que que o Sainz tem conseguido resultados melhores que o Leclerc? Porque o Sainz faz isso que você falou aí. Ele consegue andar no limite do pneu, sem destruir com o pneu. Então, ele, com o passar da corrida, ele vai ficando melhor do que o Percival, do que o, né, do que o Leclerc.
Leclerc.
Porque o Leclerc, ele gasta mais pneu. Para ser mais rápido que o Sainz, ele gasta mais pneu que o Sainz. Entendeu? Então, geralmente, tem uma pista ou outra, um asfalto ou outro, um acerto ou outro, que casa melhor com o Leclerc, que aí ele consegue ser mais rápido que o Sainz a corrida inteira. Mas não tem acontecido muito isso por causa disso. Então hoje o melhor piloto é aquele que consegue andar mais rápido, poupando mais o pneu. Hoje é esse o segredo da Fórmula 1 atual, é esse, porque o pneu acaba muito rápido. Nós vamos ter agora um problema nessa pista, na classificação, que já é amanhã, que é o seguinte: essa pista, o primeiro setor dela é só de S. Até aqueles S que tem lá em Suzuka.
A gente falou isso aqui terça-feira, né?
Isso.
O cara tem que cuidar do pneu no início da volta para não sacrificar o final, né?
Exatamente, para não ficar sem pneu no terceiro setor. Quer dizer, olha que absurdo, uma volta. Quer dizer, o pneu não aguenta uma volta total. Não,
mas isso aí...
O cara não tala.
Isso aí se encaixa naquela coisa que você falou, que as habilidades exigidas hoje não são iguais às dos anos antigos.
Não são iguais.
E dos anos antigos não são iguais às de hoje, né? É. Eu acho isso tão difícil quanto
difícil.
O que a gente fala de andar no limite o tempo inteiro nos carros dos anos 80, trocando limite, trocando marcha. Para mim, são coisas diferentes, geram problemas diferentes, mas o nível de dificuldade é muito parecido. Imagina.
É. Então, uma coisa, né? Uma coisa, por exemplo, alguns pilotos você vem na sua cabeça. O Emerson Fittipaldi, quando começava as corridas, o Emerson Fittipaldi não era o piloto mais rápido do mundo, mas ele era muito, muito rápido. Mas quando começava as corridas, os caras abriam dele até metade da corrida. Naquela época não tinha troca de pneu.
Aham. Uhum. Né?
Então, os caras começavam, a partir da metade da curva, os caras começavam a andar de lado. Todos eles, de lado, todas isso, as curvas, tudo contestando. Era super bonito. O Emerson vinha assim, ó, só colocando o carro e ia passando por cima de todo mundo. Entendeu? Os caras iam ficando, o pneu dos caras ia acabando, os caras iam quebrando e ele, no final da corrida, estava um segundo mais rápido que todo mundo na pista. Era impressionante. Hoje é mais ou menos isso que tem que fazer.
É mais ou menos isso. Quando a gente entrevistou o Enzo aqui aquela vez, né, acho que eu lembro de ter comentado isso com ele. Se você pegar as 500 milhas que o Emerson ganhou em 93, que a de 89 ele ganhou na última volta, espetacular. Isso, mas de 93 foi bem assim. Você pegar a corrida e assistir, você vai ver. Ele ficou andando em décimo, nono,
Isso.
décimo primeiro. E os caras lá na frente moendo, moendo.
Moendo o
Mansell,
pneu, é.
raspando no muro, pá, pegando aqui, não sei o quê. O Alonso é de ouro. No final, nas últimas 50 voltas, os caras tudo começaram a quebrar, ficar para trás e tal. E o Emerson passando. Eu lembro que teve bandeira, sei lá, teve umas três bandeiras amarelas assim. E nas relargadas, o Emerson acelerava e ia embora. E os caras não tinha carro mais para acompanhar, que
Não
eles
tinha mais.
moeram os carros.
Não tinha mais. Então é
É
isso,
isso aí.
Bebel. É isso aí.
Vamos lá.
Então tem a
Nishan Kapuji.
ciência de hoje e é muito difícil.
É isso aí. Nishan Kapuji. Gostaria de saber o quanto há de verdade na declaração do Piquet Júnior no podcast do Thiago Alves a respeito do Stroll não querer estar mais na Fórmula 1. Ô Nishan, você agora vai acreditar em lorota de Nelsinho Piquet, ô Nishan? Eu esperava mais de você, Nishan Kapuji. Eu esperava mais de você. Você é um ouvinte nosso aqui, dos quatro costados, entendeu? Primeiro, o que você está fazendo ouvindo um podcast alheio? Entendeu? Já começa por aí. E segundo, o que você está ouvindo um podcast alheio com o Nelsinho Piquet dando opinião sobre o Stroll? O que ele pode falar sobre o Stroll? Então, sinceramente, não
Não
dá,
dá,
né?
não dá.
Pergunta aqui, Adalto. Queda de 60% dos preços dos hotéis em Las
Eu
Vegas no
vi.
final de semana da corrida. Você está
Eu vi.
perguntando se a Fórmula 1 já atingiu seu teto nos Estados Unidos.
Então, eu estou falando isso já faz um tempinho, né? Que a audiência que eles esperavam não está tendo, né? Então, não foi só o preço de hotel, tem ingresso também, já está mais barato. Ainda tem ingresso para o GP de Las Vegas e está bem mais barato, caiu tudo o preço lá, né? Então, porque a audiência não está como eles achavam que estaria. Entendeu? Então é isso. Não é que a audiência caiu nos Estados Unidos, não. Ela não subiu o que eles esperavam. É tudo uma questão de
Entendi.
expectativa. Eles tinham, por isso que a ESPN pagou 100 milhões de dólares para transmitir a Fórmula 1 para os Estados Unidos. Ela tinha uma expectativa, né, que valia esses 100 milhões de dólares. Que a audiência ia subir para valer a pena pagar 100 milhões de dólares. Não aconteceu por causa do que está acontecendo na Fórmula 1, que está muito fácil, um piloto só de uma equipe só está ganhando tudo. É isso.
Muito bem, César Álvares, gostaria de saber a opinião de vocês, se vocês acham que em 2024 a Ferrari será capaz de desafiar a Red Bull. Também queria saber como vocês avaliam a chegada de Loic Serra vindo da Mercedes. Será uma boa aquisição que a Ferrari fez? Eu não conheço. Você
Não,
conhece
não, é
o.
uma boa aquisição. A Ferrari é uma equipe que tem condição. A Ferrari sempre tem condição e parece que nunca chega lá, né? O último título 2007 com o Kimi Raikkonen. E vou te falar, né? Naquele título foi um pouco, né? A gente
Esquisito.
um pouco esquisito, né? Senão o
É.
último campeão teria sido Schumacher até hoje,
Isso.
hein? Né?
Ó, tá perguntando se tem chance do Ross Brawn ser contratado pela Ferrari.
Olha, se eu fosse a Ferrari, eu contrataria. Agora, não, tem
Mas
que
se
ver
você
se.
fosse o Ross Brawn, não
E
aceitaria.
tem que ver essa, se o Ross Brawn ia querer ir, porque ele não precisa mais de dinheiro.
Ah.
Mesmo que você parar um caminhão lá, Ross Brawn é um cara que agora ele tá. Eu acho que ele tá muito certo, ele vai aproveitar o dinheiro que ele já ganhou. Porque ele já ganhou tanto dinheiro, o Ross Brawn. Né? O Ross Brawn é um cara multimilionário que eu acho que ele está a fim de aproveitar o dinheiro. Mas a Ferrari devia parar o caminhão na frente da casa dele, cheio de dinheiro, e falar: vem aqui, nós queremos de novo ser campeão, entendeu? Devia.
É isso aí. Sinkheader, pergunta ao Adalto se caso a Audi desanime e desista da Fórmula 1, e não continue o acordo firmado com a Sauber, nem mudando para a Porsche, poderia significar que a Volkswagen viu com maus olhos a rejeição dos times à equipe Andretti.
Não sei, Sinclair, se ela vê essa. Se ela, eu acho que ela. Se a, eu acho que não vai acontecer, espero que não aconteça. Mas se a Audi não entrar na Fórmula 1, não é por causa da Andretti, não tem nada a ver com isso. É porque eles ou estão com medo, ou projetaram mal a entrada deles na Fórmula 1, né? Achavam que é uma coisa e a outra. Só tem essa explicação, porque hoje todo mundo quer entrar na Fórmula 1, eles eles já compraram a equipe, né? Já pagaram 50%, vão pagar o resto o ano que vem e 2025 para 2026 assumir. Então, quer dizer, se eles não forem assumir, alguém vai entrar, alguém vai comprar. Tá aí inclusive, Andretti poderia até comprar Alfa Romeo no lugar da Audi. Mas eu acho que vai, eles vão entrar. Se eles vão fazer sucesso, eu não sei. A gente tem aquela notícia do ex da Ferrari, o ex-chefe de equipe de Ferrari, Brunão,
Eu sei, o do cabelo bonito lá,
Binotto,
como é que ele
Binotto.
chama? Binotto,
O
Binotto.
Binotto, que te, né? Tudo mostra que a Audi tentou contratá-lo e ele falou, foi lá olhar e falou nem pensar. Quer dizer, isso é uma coisa que assusta um pouco, né, Bruno? Porque o
É, porque a
Binotto é o
gente
cara
lembra
que
de
você pode
outras.
gostar ou não gostar dele, mas que ele conhece Fórmula 1 pra cacete.
A gente lembra de outras equipes que entraram com muito dinheiro e que foram um horror, né?
Um
Tipo como
horror.
Toyota, a Jaguar, né? Então,
Então, não
ter
basta
muito
só ter
dinheiro não
dinheiro.
necess... Isso, é, não significa que vai entrar arrebentando, né?
Não significa não. Não basta só ser dinheiro. Tem que contratar as pessoas certas, tem que contratar cara bom, técnicos bons, mecânicos, que roubar das outras equipes. Entendeu?
É.
Senão é complicado mesmo. Vai passar um vexame lá.
É, ó, vamos lá, Chorãozinho estourou.
Chitou.
Ai, meu Deus, vamos lá. No início do ano ele fez uma pergunta cheia de citações aqui de músicas do Chitãozinho Chororó. No início do ano eram tantas as evidências de que Max não seria o camp... que Max seria um campeão, principalmente os fios de cabelo dos paletós de. Dá nem para entender, pega. Mas e nos Estados Unidos? Será que se o Pérez usasse um disfarce fantasiando-se de Max, teria condições de agraciar este coração sertanejo? Ou será novamente uma nuvem de lágrimas para o lado do México? Ah, uma boa ideia, hein? Pode ser, quem sabe? Eles não trocam de capacete
Só se
e...
fizer isso, viu?
É...
Porque se for depender do Pérez ganhar do. Lá em Austin ganhado, só se o Verstappen quebrar. Eu não vejo como.
É.
Né? Ou troca o capacete, como você falou, troca um de carro, tudo, ou o Verstappen quebra. Eu não vejo
A
ele
torcida
perdendo.
do Pérez está nessa vibe de torcida brasileira de achar que ele está sendo boicotado e tal. Será que tá? Qual que será que vai ser a reação da torcida
Nós
do
vamos ver no
Pérez, hein?
México, né? Que é o outro
É,
final
isso
de
é uma coisa
semana.
interessante, viu?
Vai
Isso
ser
é
bem interessante
interessante.
mesmo. Porque a torcida
É.
mexicana, latina, apaixonada, o Pérez é
É.
um ídolo lá. E
Porque a
tem.
torcida brasileira tem essa coisa, quando o cara tá perdendo, eles acham que tá sendo boicotado. Aí nessas os
Exatamente.
caras odiaram o Schumacher, odiaram o Alonso, né?
Isso. Os caras odiavam. Ainda mais que o Rubinho duas vezes estava na frente aqui de
É.
Ferrari e quebrou faltando poucas voltas, não foi, Bruno? Uma vez acho que faltou gasolina, não foi?
É, ou não, Rubinho, puta, foi entrar nessas histórias aí do Rubinho Interlagos, tem um monte, né?
Eu tava vendo a torcida invadir aquilo ali, entendeu? Falei, vai.
Entende?
Torcida vai invadir o box, meu. Entendeu?
É.
Mas não
Porque é
aconteceu.
um absurdo, né? A Ferrari deixar um carro ficar sem gasolina. Logo a Ferrari, uma equipe que nunca erra, né? Uma equipe tão. Muito bem. E nessa corrida o Schumacher já tinha batido, né? Se o Schumacher tivesse em segundo, você ainda podia, né? Falar, poxa, mas que esquisito. Mas o Schumacher já tinha batido, né? Muito bem. Vamos lá, André Pedro, das duplas que citarei a seguir, quais delas, na opinião de vocês, existe uma maior diferença entre os pilotos? Então, essa aqui eu vou te dar um segundo para responder, Adalto. Schumacher versus Rubinho, Senna versus Berger, Hamilton versus Bottas ou Max versus Pérez?
Max versus Pérez.
Pronto, é isso aí. Não precisa nem pensar para responder essa aqui.
Tá de
Leandro
questão.
Foltran, um abraço de Calgary, no Canadá. Ô, rapaz,
Oh,
é.
tá
Grande
mal
abraço.
ele, hein?
É,
Tá
esse tá
mal.
bem. Vocês não acham que o problema da Fórmula 1 é com track limits, restrições na disputa, não está atrelado a como as categorias de base são nos dias atuais? Por exemplo, o kartismo antigamente era um esporte de toques, contato, e hoje tem até câmera nos karts para penalizar os contatos, deixando as disputas bastante
Mornas.
mornas. Ao meu ver, a Fórmula 1 é só um reflexo do automobilismo base.
Mimizento.
Olha, faz sentido, viu? Eu só acho que é o contrário. Eu acho que a Fórmula 1 que
Isso.
contaminou, não é?
E foi
A Fórmula
contaminando
1
as
que
outras
contaminou
categorias.
os outros, é. Porque começou com essa coisa na Fórmula 1 ficar punindo, ai, não pode encostar, não pode isso, não pode aquilo. Blá, blá. Aí os outros também. O campeonato nosso de kart aqui é assim. Os caras andam tudo com câmera, encosta, ai, encostou em mim, aí não pode encostar. Nossa. Faz sentido, sim.
O automobilismo sempre foi um esporte de contato, não é
É.
mais, infelizmente,
Não.
né? Infelizmente não é mais, mas vamos ver até onde vão levar isso, porque
É.
isso prejudica muito a audiência, porque isso dá
Muito.
corrida morna, ninguém fica
É.
2 horas vendo um programa morno na televisão.
É, você pode ver que não viraliza, né, as coisas da Fórmula 1, não viraliza.
Isso.
Você recebe vídeo de, olha que ultrapassagem na Fórmula 1, não recebe. Você recebe da NASCAR.
Isso.
Da NASCAR você recebe, porque na NASCAR o pau come, ninguém tá nem aí. Isso, ah, isso você recebe. Outro dia mesmo eu pus no Twitter um vídeo que eu vi lá, um cara, você viu isso? O cara cortando o caminho. Era uma curva toda em S, assim, ó. Aí os caras fazendo a conversa, o cara tinha dois carros na frente, um atrás, um terceiro. O que estava em terceiro simplesmente cortou o caminho pela grama. Passou os caras. Viraliza, viraliza. Tô dizendo, gente, eu não tô dizendo que é para ser assim, mas eu tô dizendo o seguinte: as disputas, né? Essas
Lógico.
disputas que a Fórmula 1 prioriza, assépticas e inodoras, elas, entendeu? Tem quem goste aí, mas o grande público prefere disputa mesmo, né? Muito
É
bem.
verdade. E
O
outra, hein?
B1.
Só para completar o que o Bruno falou, a audiência da NASCAR ainda é nos Estados Unidos o triplo da audiência da Fórmula 1.
Então. O Obi-Wan Kenobi está só falando melhoras para o Adalto, que teve Covid no mês
Obrigado,
passado,
obrigado,
e tá,
valeu.
brará, quero ver o desempenho do Ricardo e Pérez nos Estados Unidos. É interessante mesmo.
Vamos ver, é uma pista.
Jorge Jedi. Na opinião de vocês, qual o maior desperdício de equipamento hoje na Fórmula 1? Stroll ou Pérez?
Ah, é o Pérez, porque o Pérez tem
Ah,
o carro campeão.
o Pérez.
Então, o Pérez,
É, o Pérez.
ele tinha que ser segundo nas corridas. Ele não precisava nem chegar perto do Vespa. Não é isso. Ele não
É
precisa
isso
chegar,
aí.
não precisa chegar 3 segundos atrás, não. Chega 20 atrás, mas chega em segundo, meu. Né?
Ó, gostaria de perguntar sobre até que. O Lucas perguntando. Gostaria de perguntar sobre até que ponto um carro pode ser diferente do outro dentro de uma equipe. E se isso ocorre com o Pérez? Você fala na construção do carro ou no acerto, né? Não sei
É, na
o que.
construção acho que não deveria ser, Lucas. Tá? Então eu acho que.
Ó, mas. Eu vi assim uma vez, acho que foi o Rubinho falando sobre isso, que, bom, tudo bem, né? Também o Rubinho, para isso, não é a melhor pessoa, porque ele passou um tempo assim difícil lá com o Schumacher e tal. Mas o que ele falou até faz sentido. Ele falou assim: olha, os carros não é uma linha de montagem, né? Carro de Fórmula 1 é uma fabricação artesanal,
É,
né?
exatamente.
Então pode ter alguma coisa ali que. Mas isso dá a diferença de um pentelésimo, entendeu? Não é um segundo e meio igual o Pérez toma do Verstappen, né?
Olha, vou falar uma coisa. Os carros são. O carro é igual, eu acho, né? Eu tenho certeza disso porque eu tenho uma pessoa lá dentro. Ele já me falou várias vezes, o carro é igual. O problema é que o Pérez não consegue. O carro é mais rápido. O Vespa consegue guiar esse carro de uma maneira que o Pérez não consegue. Entendeu? Não é tão difícil assim. Porque o Verstappen, para aproveitar o carro, ele freia até um pouco antes dos outros. Então não é uma coisa que é tão difícil assim. Tem que frear um pouquinho antes e você reacelera antes, né? E tem que fazer o contorno de curva, não é aí que você vai ganhar. Você vai ganhar na saída da curva, em todas as retas. Ele entendeu que é assim que precisa guiar o carro. O Pérez tenta frear lá dentro. Então, o carro parece diferente. Com o Max, o carro não mexe, porque a tocada dele, ele faz uma coisa mais simples até do que o Pérez, entendeu? Só que é muito mais eficaz, muito mais rápido. O Pérez o piloto é muito instintivo isso do piloto. O cara guia assim desde sempre. Quando ele chega e pega um carro que não as, que não aceita isso do jeito que ele guia. O carro até vai, mas não chega nem perto do potencial do carro. E você tem um companheiro de equipe que consegue fazer isso, aí você morre, entendeu? Esse é o problema. O Pérez, ele tinha que estudar melhor, o que o Verstappen faz e tentar mudar o que ele faz, porque do jeito que ele guia o carro, não está dando. Ele não consegue guiar o carro como o Vespa, que não é tão difícil que o Vespa faz. Mas é difícil você mudar o instinto de um cara, entendeu? Uma coisa quando você vai aprender a esquiar na neve, por exemplo, você tem que pôr o peso lá de fora do corpo para fazer a curva para a direita, você põe o peso na perna esquerda. É totalmente contra. E para frente, você está naquela montanha, você está numa ribanceira, qual é teu instinto? É você pôr o corpo para trás. Se você puser isso, esquece. Você consegue esquiar 3 metros, você cai. Né?
É, eu não
Mas.
consigo esquiar 3 metros parado em linha reta. Então eu ia cair parado.
É o que está
Sem
acontecendo
condição.
com o Pérez. É o que está
É.
acontecendo com o Pérez. Ele
É isso
tem
aí.
o
Ó.
instinto dele vai contra o que o carro precisa.
Muito bem. O Francisco Malta, última pergunta. Se por um passe de mágica a Red Bull saísse da Fórmula 1, onde vocês colocariam o Verstappen? Na Mercedes, na Ferrari ou na McLaren? Ah, eu, igual a gente falou aqui, Ferrari, para ele fazer igual o Schumacher fez. Não
Ferrari.
é isso?
É igual o Schumacher fez.
É. É.
Colocaria na Ferrari porque é ali. O cara, quando brilha, se ele brilha na Ferrari, ele brilha mais, né, Bruno?
É lógico.
Parece que brilha mais, entendeu?
É, o cara que conseguir fazer a Ferrari ser campeã hoje já vai ser igual o Schumacher, né?
Já?
Porque já tá quase no mesmo tempo o jejum, né? Se for fazer a
Exatamente.
conta aí, daqui a pouco já vai chegar no mesmo tempo,
Já
então.
vai chegar. Já estamos em 2000. Acabou 2023, então esse ano esquece. Já estamos em
É. É.
2024. Já faz quase
24.
20 anos.
Véi, o Schumacher foi 21, né? O jejum que ele. 21? 21, porque foi 2000 e o último tinha sido 79.
79,
21 anos de jejum.
é.
É
21
isso
anos.
aí. Muito
É isso aí.
bem. Então é isso, pessoal. Finalizando esse Loucos para o Automobilismo. Neste final de semana, então, GP dos Estados Unidos, na pista de Austin, no Texas. É uma pista legal, né?
Amanhã é classificação já, hein?
Amanhã, classificação. Tem corrida sprint, né?
Isso.
Então, cardápio está todo aí para você. E na terça-feira a gente volta aqui para debater o que aconteceu nessa corrida aí, beleza? Grande abraço para todo mundo e até o próximo Loucos. Valeu!